da comunicação das empresas. As empresas, é claro, cada vez mais entram em nossas vidas, principalmente as marcas. Marcas vêm acompanhadas de produtos. Um caso que relatamos aqui no CBN Maringá, segunda edição, sobre a Lego, que recebeu um e-mail de um garoto que tinha perdido um bonequinho da Lego, e a empresa mandou um outro para ele e respondeu ao seu e-mail. Conquistou o garoto e conquistou, claro, a simpatia de todas as crianças e pais pela atitude que a empresa tomou. Esse tipo de ação é um marketing? O quanto ele vale para uma empresa? Sobre esse tema eu converso agora com o mestre em comunicação e semiótica, professor universitário Lúcio Olivo Rosas. Professor Lúcio, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
A comunicação das empresas, né, com seus clientes, quando ela entra em contato com o cliente, acaba atendendo a um pedido e acaba ganhando a repercussão, como ganhou a empresa, no caso da Lego, isso é fundamental para a empresa,
né? Ah, sem dúvida. Hoje em dia, as empresas, elas mantêm essa relação direta com o consumidor por diversas ferramentas, né? O mais tradicional, o exemplo mais clássico é o SAC, né? O Serviço de Assistência ao Consumidor. Quase que todas as empresas, grandes marcas, produtores, mantêm um contato direto com o seu consumidor, buscando saber da satisfação dele com o produto que ele adquiriu, ou quando não também, né, quando algum produto ele não atende a essa necessidade que era a esperada. As empresas, então, buscaram hoje manter um contato direto com o consumidor e isso se tornou uma estratégia de marketing no sentido de monitorar a relação, principalmente a relação de sentimento dos clientes para com o produto. E isso faz, então, com que a empresa, diante dessas informações, possa gerar novas estratégias diante dos seus públicos-alvos, no sentido de equalizar qualquer problema que possa a vir a ter, né? E por um outro lado, manter a fidelidade deste para com a sua marca do que ir para o concorrente, né?
É o que nós chamaríamos de humanização da marca.
Exatamente. O que hoje em dia a gente nota também é que essa relação comercial, ela é milenar. Só que nós temos hoje um novo viés, né? Que é o mundo virtual. Então, que por um lado facilita essa relação das marcas para com os seus consumidores e por um outro lado, ela também distancia no sentido dessa humanização que você colocou na percepção do sentimento da marca para com o consumidor. E pegando o exemplo que você colocou, que você citou, que é da Lego, nós vimos bem isso mesmo, né, dentro do mercado, quando o menino, ao perder a peça numa loja, o pai então pediu para que ele mandasse uma carta para a Lego e ela então mandou um produto novo para este menino. Bom, esse é o resumo da história. Agora a gente precisava avaliar quais são os sentimentos e as relações que estavam dentro desse contexto. Por exemplo, o pai, ao pedir para que o filho mandasse uma carta lá para a Lego, pediu porque ele já havia dito ao filho que não era para o menino levar o brinquedo dele para o shopping, na verdade, mas o menino insistiu, levou e acabou perdendo. Como ele tinha gostava desse brinquedo, o menino, a atitude foi do menino de mandar a carta. Agora, a Lego manda um produto novo para este menino, no sentido, ao meu ver, ao entender aí o índice dessa relação, de que o que está em jogo era a relação, o valor de respeito do pai para com o filho. E utilizou-se o produto Lego para poder enaltecer isso entre na criança. Porque veja bem, Gil, se a Lego tivesse que fazer e mandar um produto para todas as crianças, e isso não só a Lego, mas todos os outros produtos que perdesse e que gerasse uma certa frustração, aí já não seria mais uma estratégia de marketing, na verdade. Aí seria um problema que você iria gerar para a empresa, porque muitos iriam pedir um produto novo. Quantas crianças às vezes não tem a condição de ter esse produto e manda uma cartinha para a indústria, e aí a indústria então teria que dar ou doar esses brinquedos a essas crianças. Não é essa a questão que está em jogo, né? A questão está em jogo, pelo que a gente viu neste exemplo, é uma relação de afetividade. Afetividade da marca em enaltecer uma relação de pai para filho. Não sei se seria isso. Não, não, não vejo que fosse uma estratégia. É uma oportunidade. Mas eu, não entendendo e não conhecendo a estratégia da Lego, obviamente, mas dá para entender que a empresa, ela se preocupa com as relações afetivas do pai com o filho, porque o menino só pediu o brinquedo a partir do momento que ele desrespeitou uma ordem do pai.
Mas quem assiste
isso... valorizar isso...
Pode falar, professor, pode terminar, concluir, por favor.
Não, e para valorizar essa relação afetiva, foi com que a Lego tomou essa decisão e mudou uma reposição, um brinquedo de reposição para o menino, né? Então, nesse momento, a gente enaltece a marca no sentido de que ela valoriza um sentimento afetivo da qual, no meio onde o produto dele está inserido, que é na família, né? Que é na vida de uma criança e na relação dela com os seus pais.
Agora, a Lego parece também, nesse ponto, ela humaniza a tal ponto que quando alguém vai comprar, por exemplo, um produto Lego, pode levar em consideração que a Lego respeita a autoridade dos pais. Como outras empresas, às vezes, se colocam assim, olha, eu vou comprar tal produto, porque essa empresa se posiciona diante de alguns conceitos de moral, de hierarquia, né? Alguma relação a questões ambientais, de uma forma que eu sou simpático. Quer dizer, o produto se confunde com um posicionamento social, com um posicionamento humano.
Exatamente. Mas essa é, aí sim, é uma estratégia dentro das missões das empresas, delas se tornarem e serem vistas com tal importância social na vida das pessoas. Não simplesmente um produto para ser consumido num determinado momento e descartado logo em seguida. Que quando no início da nossa fala, eu comentei sobre a questão das relações virtuais, este é o problema. O mundo virtual nos favorece um relacionamento mais rápido, mas nos desfavorece numa relação de afetividade mais concreta, certo? E aí é que a empresa precisa, nas novas gerações, utilizar-se desses valores que são essenciais à vida das pessoas para que eles se tornem, se tornem importantes na vida das pessoas. Eu devo ser criança e se tornar um adulto e lembrar sempre da marca Lego. Porém, eu desde criança para adulto já se passou quantos anos e os meus filhos irão brincar com Lego. Eu contribuo com a longevidade da marca, né? E nesse sentido, ela tem o seu posicionamento, então, assertivo dentro do mercado. Então, eu acredito que os produtos e as marcas, elas necessitam, já não mais como estratégia, mas dentro da própria essência da empresa, ter essa humanização e ter essa preocupação nas relações dos suas marcas com o que efetivamente as pessoas querem comprar e deem valor a essa compra, porque senão se torna algo descartável, né? E hoje a gente vive num mundo desse descarte rápido, né? Então hoje uma informação ela é nova, daqui a 10 minutos ela não é mais, e assim são com os produtos, né? Então a gente altera o nosso valor quanto a eles muito rapidamente, e isso pode ficar no esquecimento das pessoas, que é o que as empresas não querem, né, com as suas marcas.
Professor, isso vale para todas as empresas e para todos os produtos?
Eu acredito que sim, Gilson. A afetividade das marcas e dos produtos, elas precisam sobrepor o que é o descartável hoje. Então, o meu tênis, o meu brinquedo, a minha roupa, ela precisa ter um valor daquilo que, para mim, né, daquela marca, se preocupando com a minha qualidade de vida. é fundamental essa relação de valor com que nós, consumidores, tenhamos para com as marcas das quais nós escolhemos. Essa é a nossa visão. Agora, a visão do lado de lá, que é da empresa, é fazer com que as pessoas sintam valor no produto que eu estou colocando para ele. Mas como isso vai acontecer se eu me preocupar com eles? Eu, empresa, me preocupar com o bem-estar do meu consumidor. E alego neste exemplo, deu esse testemunho. Ela se preocupou, demonstrou e se preocupou com o bem-estar na relação de pai com filho. E talvez seja isso que gerou, então, tamanha perplexidade na mídia, e isso se tornou tão diferente, tão inusitado, que se tornou um multiplicador, né, dentro do mundo virtual, da comunicação em si. Porque se fosse algo premeditado, talvez não tivesse tido tanta repercussão como aconteceu. Então, veja bem, nem sempre a assessoria de imprensa, que busca a divulgação espontânea, ela consegue de uma forma premeditada ou de uma forma muito pragmática. Quando não está envolvido nessa relação, a preocupação com a afetividade. Neste caso da Lego, eu acredito que a valorização e a repercussão e o ganho de discussão da marca, porque nós estamos aqui, inúmeras pessoas discutindo, falando dessa marca, ela ganhou-se esse destaque porque na relação houve um valor afetivo maior do que efetivamente a venda de um produto para uma criança.
Professor, última pergunta, é aí que se cria fidelidade, ou seja, as empresas procuram tanto fidelidade com seus clientes, é nesses atos que a fidelidade se consolida.
Sem dúvida nenhuma. É na forma com que a gente, consumidor, vê a marca se preocupando com a gente. Né? Então, é a afetividade. O que hoje, voltando lá no assunto virtual, é muito difícil de vermos nas relações virtuais. Né? Hoje, esses dias, estávamos conversando e uma pessoa me perguntou assim, o que significa quando uma pessoa responde para você no Facebook, kkkkk, né? Então, dá para se entender o significado de riso, né? De estar rindo. Mas ela está rindo de você ou ela está rindo com você? Então, você começa a perceber que no mundo virtual, as diversas interpretações podem ser geradas. Por quê? Porque a relação ela é fria, ela não tem um contato efetivo, né, dos interlocutores. E a marca, ela também não tem esse espaço e essa oportunidade de estar perto do consumidor. Portanto, quando ele se aproxima do seu consumidor desta forma, ele gera um sentimento diferente e facilmente propagado para outras pessoas. O que então a gente investe na relação de afetividade desta marca, na valorização, né, de alguns sentidos essenciais da vida humana, porque senão não seríamos muito pragmáticos, né? A economia, o comércio seria muito pragmático e a gente, como ser humano, não busca, né, na compra, numa relação comercial, não essa relação pragmática, mas algo de valor para o seu bem-estar. É aí, então, que a gente começa a entender a fidelidade de determinadas clientes com determinadas marcas.
Professor Lúcio Rosas, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.
Conversei com o mestre em comunicação, professor Lúcio Olivo Rosas. Falamos sobre a fidelização dos clientes com as marcas. Nossa conversa agora no final da entrevista, usando como exemplo o fato da Lego ter mandado para uma criança um brinquedo que ela tinha perdido o seu em um supermercado, e o pai orientou a criança a escrever para a Lego e pedir um outro brinquedo. E a Lego mandou o brinquedo. E aí a importância das empresas se comunicarem com seus clientes, humanizarem as relações até para fidelizar os clientes. E as pessoas não procuram só produtos de forma objetiva, segundo o professor Lúcio, de forma racional e econômica, mas elas querem também se identificar com os produtos e com as marcas.